Tutameia está ao vivo. E antes de mais nada, nós apresentamos aqui nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela libertação do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora.
O Rodolfo.
E do outro lado da tela, conversa conosco neste fim de tarde aqui, Vitória Grabois. Você já conhece, claro, de sua luta pelos direitos humanos, por memória e justiça no Brasil, mas a Eleonora faz aqui uma apresentação como manda o figurino de nossa entrevistada e inicia a entrevista de hoje. Eleonora.
Vitória Grabois, muito obrigada por você estar aqui no Tutameia, nesse 14 de março de 2024. Vitória Grabois é professora, familiar de três desaparecidos na guerrilha do Araguaia e membro da diretoria colegiada do grupo Tortura Nunca Mais. Vitória, onde você estava quando aconteceu o golpe de Estado em 1º, 2 de abril de 1964?
Boa tarde a vocês, boa tarde a todo mundo que está nos vendo, nos ouvindo. Eu saí de casa, tenho que contar a historinha, né? No dia 1º de abril, eu era aluna da Faculdade Nacional de Filosofia, a famosa FENEFI, eu era aluna de ciências sociais. No dia 1º de abril, eu tinha sido suspensa por tempo indeterminado na faculdade pelas minhas atividades políticas. 15 alunos foram suspensos, nós estávamos suspensos, e nesse dia 1º de abril eu iria fazer a prova de introdução à filosofia. Eu acordei, não tinha ônibus, eu morava em Botafogo, no Rio de Janeiro, na rua São Clemente, e eu tinha que ir para a faculdade achando que eu ia fazer prova. E aí eu fui a pé de Botafogo até a Presidente Antônio Carlos, onde era a Faculdade Nacional de Filosofia, que antes tinha sido consulado da Itália, aí depois no governo do Getúlio eles abocanharam aquele prédio, que virou, era a Universidade do Brasil, né? Hoje é o UFRJ. E agora voltou novamente a ser o consulado da Itália. E ali eu fui a pé até lá. Quando eu cheguei, já tinham muitos estudantes, o PCB era um partido forte dentro da faculdade, tinha cerca de 70 membros. O PCdoB tinha acabado de ser refundado, o PCdoB, e eu era do PCdoB, sei lá, eu era filha de Maurício Grabois, eu nunca pedi para entrar, mas um dia o meu amigo e companheiro, numa das assembleias, disse que tinha muito comunista naquela faculdade, e ele falou, tem dois partidos. Aqui tem dois partidos. Aí eu perguntei ao meu pai se eu fazia parte do PCdoB. Aí ele falou, então eu era PCdoB. E aí, chegando lá, os alunos já estavam em polvorosa, que tinha vindo uma ordem, né, do Comitê Central do PCB, que todo mundo fosse para a Faculdade Nacional de Direito, que fica na Praça da República, em frente à Central do Brasil, para quem não mora no Rio, sabia? E já muitos alunos estavam fazendo bomba de coquetel Molotov. E aí eu saí junto com Raquel Teixeira, que era secretária do diretório acadêmico, porque quando eu fui suspensa, eu não podia entrar na sala de aula. Mas eu ia todo dia para a faculdade e lá eu fui para o diretório acadêmico ajudar, principalmente a Raquel, que era secretária do diretório. Então eu ficava dentro do diretório trabalhando para o diretório acadêmico, para ficar dentro, para não ficar em casa, né? Porque tinha que. Era muito ruim. E aí nós fomos a pé de lá até a Faculdade Nacional de Direito, porque não tinha um ônibus, né? Foi o maior erro político do PCB, naquele dia, decretar greve geral, porque naquela época, pela CGT, se decretava greve geral, e tinha greve geral no Brasil, no Rio de Janeiro pelo menos tinha, não sei no resto do Brasil. Hoje se decreta greve geral, param três, quatro pessoas, o resto não tem greve, nunca mais eu vi greve geral, só quando os donos das empresas de ônibus têm interesse. Aí ficamos lá ouvindo, nos guiando pela rádio da legalidade do Brizola. Aí começou a vir gente de todas as faculdades da Universidade do Brasil, da engenharia, da medicina. Eram cerca de 300 estudantes. Quando foi 3 horas, a Rádio da Legalidade cessou, saiu do ar. E passado para mais ou menos uma meia hora, começaram a jogar bomba de gás lacrimogênio lá dentro. Aí foi um desespero. A faculdade tem 3 andares, eles jogavam no primeiro e todos nós subimos para o 3º andar. Muita gente se escondeu no banheiro, foi assim um verdadeiro trauma. Isso era 3h30 da tarde, tipo 5 horas, bate na porta, a porta lá, o prédio da Faculdade Nacional de Direito é um prédio do século XIX, então tem aquelas portas de jacarandá grossíssimas. E não sei quem, alguém, aí perguntou quem é, e lá do lado de fora diz, aqui é o capitão Ivan Proença, Cavalcante Proença, abram a porta que eu vim aqui para ajudar vocês. Aí quem estava na segurança abriu a porta. Eu estava no alto, porque tem uma, quem não é do Rio não conhece a Faculdade Nacional de Direito, tem uma escadaria lá em cima que vai para o auditório. Eu estava em pé, olhando, isso é uma imagem que ficou na minha cabeça, toda vez que eu vou lá, isso aparece na minha cabeça. Uma unidade do Exército, todos vestidos como se fosse para a guerra, com aquele capacete de guerra, com metralhadora nas mãos. E aí ele falou assim, eu estou aqui para proteger vocês. A ordem que eu recebi do comando, e a faculdade fica em frente, hoje, ao Comando Militar do Leste, na época era o Ministério da Guerra. Então, eu vim aqui para colocar fogo, mas vocês vão embora, eu garanto a saída de vocês, vocês vão sair em grupos de 5. Precisamos de voluntários para ser os primeiros. Aí eu, né, levantei o dedo, eu sou voluntária. Aí o outro lá, o Renan Carvalho, que era filho do Apolônio de Carvalho, também, né, 2 filhos de comunistas, levantaram o braço e vamos sair juntos. Aí saímos eu e o Renan, na frente do Ministério da Guerra, era uma praça de guerra, todos os soldadinhos de praça reservista, de metralhadora, fuzil naquele tempo, sei lá, não sei armamento, não entendo aquilo. Não sei se já existia fuzil naquela época, para mim era metralhadora. Na mão, nós atravessamos aquele contingente de um batalhão do Exército monstruoso, entramos na Rua Marechal Floriano, que é uma rua paralela à Avenida Presidente Vargas, que é, junto com a Rio Branco, as 2 vias mais importantes do Rio de Janeiro. Aí, quando a gente chega na Marechal Floriano, eu falei, Renê, ali tinha uma delegacia de polícia. A gente vai passar na frente da delegacia de polícia, vamos para a Presidente Vargas. Aí fomos para a Presidente Vargas, e a Presidente Vargas estava praticamente deserta, não tinha ninguém. E atravessamos, e a gente viu assim, algumas balas voavam assim, por cima das nossas cabeças. O Renê era um cara alto, igual a Apolônio, devia ter 1,85m, 1,90m. Eu, com meu 1,54m de altura, ele me protegeu, assim, me abraçou, né? E nós corremos a Presidente Vargas inteira, sem ninguém, até chegar na esquina da Presidente Vargas com a Avenida Rio Branco. Aí, na Avenida Rio Branco, para um carro azul, que eu não sei que marca, naquele tempo só tinha Volkswagen, mas não era Volkswagen, isso é um carro estrangeiro, um carro francês, alemão. E o cara vira-se para mim, para o René, e fala assim, vocês são estudantes? Aí a gente olhou para a cara do cara, não dava para dizer, somos operários, né? Não tinha como. Eu tinha 18 anos com cara de menina de 16. O René também devia de ter a minha idade, 18, 19 anos, era todo mundo assim, todo um pessoal jovem. Ele falou, olha, eu vou para Copacabana, vocês aceitam a carona? Ah, claro, eu ia para Botafogo, ele tinha que passar pela praia de Botafogo, não tinha o aterro do Flamengo. Eu falei, claro, e o Renan ia para o Jardim Botânico. Aí eu desci, e nós descemos, eu e o Renan descemos, eu cheguei na porta do prédio que eu morava na casa da minha tia Maria Grabois, irmã do meu pai, médica, doutora Maria Grabois, e me despedi do Renan naquela hora, e só fui me reencontrar com o Renan 16 anos depois, em 1980, no Teatro Casagrande, quando a Flávia Schilling foi libertada e voltou para o Brasil. Então, essa é a minha história. Quer dizer, eu saí de Botafogo, fui para a Faculdade Nacional de Filosofia, da Faculdade Nacional de Filosofia para a Faculdade Nacional de Direito, e de lá eu fui para a casa. E aí, quando é tarde da noite, Gilberto, que era meu noivo, Depois nos casamos, né, durante a ditadura, ele é desaparecido político da guerrilha do Araguaia. Ele aparece e diz, você não pode ficar aqui porque você está na casa da tia Maria, que tem o mesmo sobrenome do seu pai, você tem que sair. E já era tarde da noite, e no dia seguinte, no dia 2, eu fui para a casa da irmã da minha mãe, que tinha outro sobrenome, né, minha mãe era Alzira da Costa Reis, na Tijuca, e lá fiquei de março até julho de 64, quando meu pai vai embora para São Paulo, porque no Rio não tinha mais condições de ficar, porque a gente era muito conhecido aqui no Rio. E aí, a partir desse... Eu já considero que a partir do 2 de abril eu entrei na clandestinidade e só saí praticamente da clandestinidade em março de 1980, depois da lei da anistia. Essa é a minha história do dia 1º de abril de 1964.
Vamos seguir, vamos logo seguir falando a partir do 2 de abril, a clandestinidade, a luta da sua família, depois o reencontro com o filho do Apolônio, enfim. Mas eu queria, logo no início você falou que tinha sido punida por causa de suas atividades políticas na faculdade, que estava fora. O que você fazia? Quais eram as suas atividades? Você já estava, então, na época... Bom, enfim...
Não, a atividade política era a seguinte, eu sou filha de pai e mãe comunistas, e é muito difícil você, criança, ser filha de comunista no Brasil. Classe média, né? A família do meu pai era uma família de classe média. Classe média, média, todos os irmãos do meu pai eram médicos. Então, tinha, né? Eu vivia numa classe média, mas numa casa, uma vida de operário, porque meu pai era um comunista de princípios, né? Ele foi deputado... constituinte de 46, e todo o dinheiro que ele recebia, ele entregava para o partido. Quem sustentava a casa era minha mãe. Minha mãe era advogada, mas não exercia a profissão, mas também era professora, dava aula, fundou uma escola chamada Escola Vitória, em minha homenagem, sei lá, ela gostava desse nome. E, então, era uma coisa... Eu fiz o segundo grau, que na época eu fiz o científico, no Liceu Nilo Peçanha, em Niterói. Quando meu pai foi banido do secretariado do PCB, que meu pai era do secretariado do PCB, junto com Prestes, Arruda, Amazonas, e aí o PCB mandou meu pai dirigir o partido do Estado do Rio, né? Porque aqui a cidade do Rio de Janeiro era o Estado da Guanabara, e o Estado do Rio era do outro, começava do outro lado da Bahia, capital Niterói. E nós fomos morar em Niterói. E lá tinha um grêmio muito ativo politicamente. Já tinha gente do PCB nesse diretório. Mas eu não fazia parte. A única vez que eu tive uma parte assim, grande, que a gente fez a Semana de Arte Moderna, e eu aí, nos meus 15, 16 anos, né, me exibi e falei, vou trazer Jorge Amado. Porque Jorge Amado foi a única atividade política que eu tive dentro do Grêmio Estudantil do Liceu Nilo Peçanha de Niterói, que ele era amigo do meu pai. Eu vim para o Rio com a minha tia, irmã da minha mãe, que era amiga da Zélia, para pedir para o Jorge Amado ir. Claro, imagina se Jorge Amado ia sair de casa para fazer palestra para estudantes em Niterói. Claro que ele não foi, né? Me deu um livro, o livro que ele tinha acabado de escrever. Agora esqueci. E foi a única atividade que eu fiz assim. Mas quando eu entrei na Faculdade Nacional de Filosofia, era efervescente. 63 foi o ano mais lindo da minha vida. 1% só dos brasileiros conseguiu entrar na universidade. Então, entrar numa universidade pública, para mim, era um acontecimento. Eu até me beliscava se eu estava mesmo ali dentro. Eu nem acreditava que eu tinha conseguido entrar. E só tinha 40 vagas. E eu entrei entre essas 40 vagas. E para mim era um acontecimento, né? E com esse nome que eu levo, aí ficava todo mundo, o que é do Maurício? E se eu não tomasse... Aí qual foi a atividade política principal? Por que eu fui suspensa por tempo indeterminado? Porque o diretor da faculdade era o Eremildo Viana, e os alunos queriam que o diretor fosse eleito, não escolhido pelo reitor. O conselho universitário é que escolhia o diretor das diversas universidades da Universidade do Brasil. Então, começou uma luta muito grande dentro da Faculdade Nacional de Filosofia para que o corpo docente, o corpo discente e os funcionários, como é hoje, né? Quando eu voltei à vida pública novamente, eu vi o convívio social no Rio depois da anistia, isso tudo se concretizou. Mas foi uma luta que começou conosco, com nós, os alunos da Faculdade de Filosofia naquele período. Então, essa luta foi diretamente contra o diretor, que era um diretor reacionário, né? Ele participou do processo golpista. Também teve um fato que os alunos de jornalismo levaram para ser paraninfo o Carlos Lacerda, aí nós fizemos um movimento, não deixamos o Carlos Lacerda entrar na faculdade, a colação de grau dos alunos de jornalismo foi suspensa pela atividade nossa do diretório acadêmico e dos estudantes que se agregavam no diretório. Então, essa foi a minha atividade, né? Lutar para que a Universidade do Brasil, hoje o UFRJ, pudesse escolher o seu diretor nas suas unidades. E nesse período, nós 15, e aí eles escolheram ainda mais 4, que tiraram da física, porque disseram que eles eram terroristas, que eles faziam bombas, que eles faziam isso, faziam aquilo. Nós fomos expulsos da faculdade no ato institucional número 2. Todo mundo fala do 477, que foram milhares de estudantes expulsos da universidade, mas os primeiros estudantes da universidade expulsos são os 19 da filosofia. Os 15 que já estavam suspensos por tempo indeterminado e mais 4 alunos. São 19, sendo que o mais famoso de todos é o Hélio Gaspari, né? Que é o jornalista. Então, a partir daí, do dia 2, eu já caí na clandestinidade, fomos morar em São Paulo, que é uma cidade grande. O Gilberto já era meu noivo, ele era de São Paulo, a família dele era toda paulista, a gente tinha um apoio lá da família dele. E aí passamos, eu e minha mãe, durante 16 anos clandestina em São Paulo. E aí, nesse período de São Paulo, eu primeiro, logo em 65, 64, ficava lá, meu pai dava um nome para cada um, a gente tinha nomes assim, mas não tinha documento. Aí eu fui para Porto Alegre, sem carteira, sem nada. Naquele tempo, você viajava, as pessoas nem sabiam que você tinha carteira de identidade, nem precisava, ainda mais mulher. Mulher era fácil de viajar. Eu fui para o Rio Grande do Sul, os companheiros lá arranjaram uma certidão de nascimento. Com essa certidão de nascimento, eu tirei uma carteira de identidade em Porto Alegre. Foi a primeira vez na minha vida que eu tive medo. Eu fiz 21 anos em Porto Alegre. Um ano do golpe, não, ainda era 64, porque eu faço um aniversário em novembro, né? O golpe foi em abril. Aí eu tirei uma carteira e voltei para São Paulo. E depois, no início de 65, foi criado um grupo de 4 militantes, Gilberto e eu, o Paulo Rodrigues, que era o economista do Rio Grande do Sul, e o Oswaldão, que era o grande líder da guerrilha, né? O Oswaldão eu já conhecia porque o Gilberto fez engenharia com ele na Tchecoslováquia e ele também, aqui no Rio, eu conhecia ele e a família dele. Formamos um grupo, eu fui morar numa cidade chamada Guiratinga, na Chapada dos Guimarães, para fazer o estudo da região, se era viável a guerrilha começar naquele lugar. O Oswaldão, por ser negro, era garimpeiro. O Gilberto e o Paulo Rodrigues eram vendedores, né? Hoje as pessoas nem sabem esse nome, se tiver gente jovem assistindo, não sabe o que é isso. Era caixeiro viajante, ia na 25 de março, comprava aquelas roupas da 25 de março, dentro de um jipe, saíam por todo aquele Bar do Garças, Rondonópolis, né? Rondonópolis hoje é a segunda cidade do Mato Grosso, quando eu cheguei lá era uma currutela de garimpeiro. E eu, professora, mas eu não tinha nada, eu não podia lecionar, não ia na escola, eu era professora assim, particular, eu dava aula, claro, de graça, porque uma miséria que não tinha tamanho, eu dava aula de graça para as crianças e recebi o apoio da população, porque o marido era caixeiro viajante, a vizinha tinha uma pena de mim, porque eu ficava sozinha, E eu dormia com os filhos da vizinha. Ela mandava para a casa que a gente morava para me dar apoio, porque eu ficava, não podia morar naquela casa. Era uma casa que não tinha nem forro, né? Era de telha. E morava ali. Eu, Gilberto ia, voltava, mas eu passava a maior parte do tempo sozinha e não dava para conversar com aquelas mulheres, porque eu não tinha conversa, eu era muito jovem. E as minhas amigas eram as adolescentes de 13, 14 anos, que a gente saía. Daí eu aproveitava também, fazia o reconhecimento da localidade, né? A mata era uma coisa. Aí as mães deixavam as filhas saírem comigo, porque eu era uma mulher casada, e mulher casada é uma mulher direita. Olha só a mentalidade da população. E aí eu nadava, né? Nadava no rio. Foram assim, dias assim maravilhosos, né? Com a natureza. E elas achavam engraçado que eu nadava como homem, porque eu nadava nado livre. E as mulheres lá nadavam cachorrinho, assim, abrindo, né? Aí, assim, é enterro, velório, era assim, uma festa. Era uma vida totalmente diferente. Até que um belo dia, meu pai chega e diz o seguinte: esse não é o lugar para iniciar a guerrilha. E vamos mais para cima, não vai ficar aqui, esse grupo vai ser desfeito. E o grupo foi desfeito e me mandou de volta para São Paulo. Aí eu pensei o seguinte: eu vou ficar grávida. Eu fiz deliberadamente ficar grávida, deixei de tomar pílula anticoncepcional. Eu falei: eu não vou, porque eu vou morrer. Eu quero pelo menos ter um filho, e eu vou ter esse filho. Aí eu fiquei grávida, imediatamente eu fiquei grávida, logo que eu voltei para São Paulo. E aí a ordem era o seguinte: grávida não pode ir. Falei: não vou, eu vou ficar. E eu fiquei em São Paulo, e eu sempre digo, toda entrevista que eu faço, o meu filho mais velho, meu filho Igor, salvou a minha vida, porque se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje contando essa história. Então alguém tinha que ficar para contar a história, né? E minha mãe ia ficar sozinha. Então eu estou aqui para contar a história. Eu acho que eu fiz bem de não ter ido, né? Hoje. E aí, depois disso, eu voltei para São Paulo. Quando meu filho tinha 2 meses, eu tive que ir a Paris. Aí eu fui tirar a carteira de identidade, aí eu tirei outra carteira de identidade em São Paulo, e aí eu tirei passaporte, e aí eu tirei título de eleitor. E mais tarde eu fui fazer o curso supletivo, eu que já estava na faculdade, fiz curso supletivo, entrei na universidade, passei na USP, na PUC e numa faculdade chamada Faculdade Ciências e Letras de Moema, que era, de professores que dissidentes da PUC, era uma faculdade menor. Aí o partido não deixou que eu fosse nem para a PUC, nem para a USP, porque lá eu estava clandestina e a luta era grande, eram muitos estudantes, eu ia acabar me entregando, entendeu? E eu ia acabar presa, até morta. Então eu fui para uma faculdade menor, e lá eu dizia: eu quero trabalhar, eu quero dar aula. Daí eu comecei, só tinha professora primária que fazia. Eu fui fazer letras, eu fiz português e francês. Porque antes de eu tirar esse documento, quando eu ainda estava em São Paulo, meio solta assim, eu fiz Aliança Francesa e voltei a fazer inglês, na cultura inglesa. Aliança Francesa, eu cheguei até o Nancy Sank. Foi a única. E aí eu comecei a trabalhar no governo do estado de São Paulo até 1980. No dia que eu cheguei no escritório do Luiz Eduardo Greenhalgh, que ele me perguntou: você trabalha? Eu falei: trabalho. Aonde? Ele falou. Falei: governo do estado de São Paulo. Mas no governo do estado de São Paulo, eu falei: claro, é uma bagunça que não tem tamanho. Estava lá, não tem professor. Eu cheguei e fui trabalhar e vivi esses 16 anos. Depois eu tive que mudar o meu filho, tive que mudar o nome do meu filho também, quando começou a guerrilha. Ele passou a ter nome falso aos 6 anos de idade. Eu tive que explicar para ele que o nome dele era nome russo e que no Brasil não se aceitava criança com nome de estrangeiro, porque eu tinha lido na revista Pais e Filhos que a tradução de Igor era Jorge, aí ele passou a chamar Jorge. E, claro, uma criança de 6 anos, ela ouve o que a mãe diz, né? Ainda bem que ele não fazia esses questionamentos, que ele só tinha 6 anos. Então, essa é a minha história, e aí veio a anistia, o PCdoB não nos procurou. E aí nós, eu falei, a minha mãe, eu falei para minha mãe: não, não, não podemos continuar aqui nessa vida de clandestina. Aí minha mãe veio ao Rio, a minha família era muito ligada ao desembargador, doutor Osni Duarte Pereira. ele indicou o doutor Dalmo Dallari para eu procurar, para voltar, para começar a mexer os papéis, porque o meu crime foi um crime conexo da anistia, eu cometi crime de falsidade ideológica. Mas quando eu cheguei no escritório do doutor Dalmo Dallari, ele já não trabalhava mais lá, ele trabalhava na Light, eu falei, eu não vou na Light contar esse drama lá, né, na Light. Aí procurei, no mesmo dia, procurei o Luiz Eduardo Greenhal, e ele tornou meu advogado, e iniciou o processo, que tem uma parada quando o Lula foi preso, e aí eu reclamei com o Luiz Eduardo que o meu processo não andava, ele falou, mas o Lula está preso e você está solta. Então, o Lula, além de tudo, ainda me deve mais essa, porque o meu processo atrasou um pouco, eu abri mão do meu processo em favor dele, porque ele estava preso e eu estava solta. Mas eu fui clandestina, e queria dizer para o presidente da República que ser clandestino, se você é torturado, depois que passou a tortura, se você sobreviveu, é muito pior. Muitas amigas minhas, muitas companheiras que viveram, os dois que foram presas e foram na clandestinidade, sempre dizem isso para mim. Claro que a tortura é inominável, não tem nome. Quer dizer, a tortura física, né? Porque a tortura psicológica eu sofro até hoje. Né? E a ditadura, que ele disse que não vamos remoer o passado, isso tem sequelas nos meus filhos. Eu tenho outro filho. Né? Depois eu casei novamente, eu tenho outro filho que vai fazer 40 anos. Eu tenho um neto de 30 anos. Eu tenho neto e as sequelas da ditadura estão nos meus filhos e nos meus netos. Isso fica. Porque o meu filho, que é mais novo, sempre disse, essa casa aqui, as pessoas só falam de desaparecido político, não falam de outra coisa. Aqui todo mundo é desaparecido. Ele era pequeno, ele dizia assim, quando eu crescer, eu vou querer ter advogado. Porque ele via eu falar com tanto advogado, ele achava bonito ter advogado. Né? Mas ele não sabia o porquê que eu tinha tanto advogado. Então, essa é uma história durante a clandestinidade. Enfim, rapidinho, né? Porque é muita coisa.
Vitória, a guerrilha do Araguaia, o que, que você conseguiu aprender, ver o que aconteceu com a sua família na guerrilha do Araguaia?
Olha, eu acho que naquele momento, todo mundo questiona isso, né? As pessoas... Naquele momento não tinha outra saída. Eu acho que a guerrilha do Araguaia foi o momento mais importante das lutas do povo brasileiro equiparado a Canudos, as lutas de libertação. As pessoas falam que não tinha povo. Tinha. Quando eu estive lá em 80, porque nós fomos em 80, em caravana, pelo Comitê Brasileiro de Anistia do Rio, pelo Comitê de Anistia de São Paulo, com apoio da OAB Nacional e com a igreja, com as comunidades eclesiais de base, nós fomos os familiares, fomos em caravana, ficamos mais de 15 dias na região, nós vimos o poder deles. Né? Agora, o que eu questiono foi a forma de quem estava na cidade. Isso aí é a minha questão, que eu queria discutir, nunca tive com quem discutir isso. Tinha que discutir enquanto o Amazonas estava vivo. Entendeu? Foi que sabe, e com o Comitê Central que restou antes da queda da Lapa. Porque durante a queda da Lapa foi a discussão da guerrilha que o Pomar achou, fez uma avaliação que não deveria ter se realizado. Eu acho que foi um momento importantíssimo da vida do Brasil. Se tivesse dado minimamente certo, o Brasil seria outro, aquele era outro momento. É claro que hoje eu sou totalmente contra a luta. Nesse momento a gente não tem, é um suicídio. Mas naquela época foram as traições das pessoas que saíram, que fugiram, quer dizer, tiveram erros, que não tomaram conta das pessoas, pessoa passando mal, reclamando, até quando era verdade, vai para o hotel, quem toma conta, não aguentou ficar tomando conta da pessoa, vai embora, a pessoa sai da sua casa, vai denunciar, né? Tanto que os que denunciam, eles nem sabiam que existiu o destacamento B, eles só sabiam do A e do C, foram onde as pessoas fugiram da guerrilha. Então, essa é a avaliação que eu faço da má escolha dos militantes que iam para lá, para ser guerrilheiros, porque não é fácil. Teve um, que é o Danilo Coelho, ele, pelo menos ele teve a hombridade de dizer, eu não concordo, eu quero ir embora. E aí disseram para ele, você não pode ir embora, porque você já sabe tudo, você vai ficar aqui. Quando começar o movimento, a gente vai embora. No dia que começou, deram dinheiro para ele e mandaram ele embora. Só que ele foi pego no meio do caminho. Né? Foi um cara barbaramente torturado, que sofreu horrores, mas ele foi muito digno. Ele teve a dignidade de dizer que não aguentava. Eu fiquei na preparação né, na preparação, é muito. Primeiro você chega numa cidade do interior do Brasil, que era um mato, na selva amazônica. Eu nunca vi um silêncio. É um silêncio que não existe na cidade. Quando eu vi aquele silêncio, eu tinha 21 anos. Eu falei assim, eu mesma perguntei para mim, você vai aguentar esse silêncio? Porque eu sou muito ativa, eu falo muito. Né? Como é que você vai aguentar esse silêncio? Sabe? Era um silêncio estarrecedor. Vocês não podem imaginar um silêncio. Isso aí me marcou muito. Mas aí eu tinha aquela criançada, gente, e a vida assim, as pessoas sentam na rua, conversam, né? Eu vejo, e na minha opinião, foi o movimento mais importante de toda a ditadura empresarial militar no Brasil. Porque o erro também é a gente não ter, primeiro tinha que ter a guerrilha no campo para depois vir na cidade. Então, essa questão da cidade, as pessoas começaram a cair, e eu não condeno as pessoas que falaram, entendeu? Que não era, porque já tinha infiltrado na guerrilha, né? Na guerrilha apareceram os infiltrados, mas quem era companheiro, eu não critico de forma nenhuma, porque eu fui preparada na minha vida toda para não falar. Mas eu nunca passei na tortura física, eu nunca fui para a tortura física. Então, eu não posso dizer se eu ia aguentar a tortura, se eu ia falar. Então, eu acho muito complicado as pessoas fazerem críticas aos companheiros, porque é inominável. A mulher ser violentada na frente de marido, estuprada, entendeu? Companheiro que era diabético ter que urinar para tomar urina para sobreviver. Quer dizer, sabe, essa coisa, e esse presidente, agora cada vez eu estou mais indignada com esse presidente que está aí, que nós elegemos, que eu só votei nele a minha vida inteira, porque eu nunca votei para presidente da República antes do golpe. Então, eu votei com meu filho, que eu fui votar com meu filho, a primeira vez na presidência da República, sabe? E as sequelas nas pessoas, ele precisava ver isso, entendeu? As torturas, e esse a gente todo aprendeu, e hoje essa tortura vai, quem é torturado dessa maneira? O pobre, o negro e o favelado. São as pessoas hoje torturadas. Então, essa situação, a gente precisa discutir isso. Discutir. E se passaram 50 anos, nem sei, ninguém vai discutir. A gente está lutando agora pela memória.
Isso. É, e falando difícil em memória, Vitória, eu quero saber como você ficou sabendo da ditadura, enfim, a ditadura matou seu pai, seu marido, seu irmão. Como você ficou sabendo desses...
Bom, o meu irmão foi depois que eu fiquei sabendo que veio a anistia, 14 de outubro, o Amazonas, porque a minha casa era um aparelho do partido, não teve a queda da Lapa? A Lapa era o aparelho principal do PCdoB. Quando tinha problema no PCdoB com meu pai e o Amazonas, era a casa da reserva. Era uma casa que morava eu, minha mãe e meu filho, mas era um aparelho do partido. E um dia chega o Amazonas, me chama, e vão, era um, como se chama em São Paulo, né? O tal sobradinho, que você sobe a escada lá, foi no quarto que ele dormia quando ele ia com meu filho, e ele me disse que o André tinha morrido, que eu tinha matado o André. Aí a primeira coisa que ele me pergunta, vamos falar para sua mãe? Eu falei, não. O que adianta falar para minha mãe que o André morreu? Se a gente está na clandestinidade, o que ela vai poder fazer? O sofrimento dela vai ser muito maior. E aí eu não deixei o Amazonas contar para minha mãe. Em 79, eu vim ao Rio. Quando começou, depois da guerrilha do Araguaia, antes da guerrilha, em 72, eu vinha muito ao Rio, passava as férias, passava uns dias de férias, assim, porque, né, o meu filho, uma criança, morando com a mãe e com a avó, não tinha parente, não tinha pai, não tinha tia, não tinha nada. Uma criança que só tinha mãe e avó. Quando ele era pequenininho, brincava na rua, não fazia esses questionamentos, mas à medida que ele ia crescendo, todo mundo tem pai, tem tia, todo mundo tem primo, né? Todo mundo tem um parente, ele não tinha ninguém. Você imagina você nascer na clandestinidade. E aí, de vez em quando, eu vim ao Rio com ele para ver os primos, aí ele sabia que ele, para ele poder respirar, né? Saber que ele tinha uma família. E a família da minha mãe, né? Que a gente ia, porque na família do meu pai era todo mundo tinha sido do partido, todo mundo conhecia, todo mundo fichado, não tinha como. E aí eu chego em São Paulo, minha mãe estava em prantos, com o Estadão na mão, que tinha tido o congresso dos familiares na Bahia, e lá dizia que o André morreu e que meu pai era desaparecido. Aí eu falei, aí eu enganei ela. Você, todas as mães eram meio enganadas, porque se deixavam ser enganadas, né? Queria a questão da dúvida. E eu também, durante esses 7 anos, eu sabia que o André, mas quando eu pensava no meu pai e no Gilberto, eu achava assim, vai ver que eles foram desaparecidos, eu achava que estava... Você passa a acreditar que está desaparecido para você poder sobreviver, senão você não sobrevive. E aí eu segurei isso. Quando foi em fevereiro, o Genuíno deu uma entrevista no Jornal da Tarde, de São Paulo. Aí no Jornal da Tarde ele fala da morte do André. Aí eu falei, olha mãe, não tem mais como te esconder. O André, eu sei, do meu pai, do Gilberto. Aí eu contei a história que eu estou contando para vocês. O Amazonas me contou isso há 7 anos atrás. E aí ela caiu em prantos, né? Porque era o filho que ela tinha, uma filha. Quando a gente era criança, o André sempre foi o preferido dela, né? Assim, é um menino, né? Freud explica. E aí ele... Aí ela caiu em pranto na nossa casa. O Igor já era adolescente, a casa vivia cheia de menino de 12, 13 anos. E a vizinha, tinha uma vizinha jovem que morava com a sogra, que era chata e tal, ela vivia também lá na casa. A casa já estava virando mesmo uma confusão, porque o Amazonas tinha sumido. O Amazonas nunca mais apareceu na casa desde 72, no final, depois da guerrilha, ele sumiu, nunca mais apareceu, nós ficamos isolados. Não, ficamos totalmente isolados com a queda da Lapa em 76, que a minha mãe encontrou com a Elza Monerá no centro de São Paulo. E com, foi com a Elza Monerá, e daí, quando a Elza Monerá voltou desse encontro com a minha mãe, que aí ela foi presa. E a gente acha que, até conversando com meu filho, que eles não esperavam que ela fosse encontrar com outra pessoa. Eu acho que eles não tinham efetivo para acompanhar as duas. E a minha mãe era muito esperta nisso, né? Acho que vocês são de São Paulo, né? Tinha um mapping, que agora não tem mais um mapping. Então, o encontro, você tinha que ficar na frente do mapping, que é em frente ao Teatro Municipal de São Paulo, e a Elza Monerá passava. Era isso. Mas, nesse dia, a minha mãe teve que encontrar com a Elza Monerá, porque tinha que dar o dinheiro para mandar para a guerrilha. E quem, os dólares vinham, não sei de onde, e quem trocava esse dinheiro era eu e minha mãe. Nós já éramos manjadésimas nas casas de câmbio de São Paulo, né? De tanto que a gente trocava dinheiro. E eles roubaram. Na época, era o troco do dinheiro que tinha sido trocado era 7.500 cruzeiros que tinha feito. Era dinheiro para burro na época. E a partir da queda da Lapa, com a morte do Pomar, do Arroio e a prisão da Elza, nós ficamos totalmente isolados do partido. De 76 até o início de 80. Foram 4 anos. A gente se sustentava com o dinheiro que eu trabalhava como professora do Estado de São Paulo. E quando minha mãe vinha ao Rio, minha tia Maria mandava um dinheirinho assim razoável para a gente poder sobreviver. Minha mãe também dava aula, porque minha mãe dava aula particular para os meninos da rua de matemática. Minha mãe era advogada, mas sabia matemática melhor que muito professor de matemática, também para poder ter uma... para ela se distrair, né? E sempre entrava um dinheirinho a mais. E foi assim. E aí ela ficou em prantos, foi uma coisa... E a vizinha entra e fala assim, por que que ela está chorando? Eu disse, ela está chorando porque eu briguei com ela. Imagina, brigar com ela, a mãe precisava chorar daquele jeito. Então, eu também digo, a ditadura nem me deixou chorar a morte do meu irmão, do meu pai e do meu marido. Eu nunca pude chorar, porque eu não podia demonstrar. A primeira vez que eu chorei foi quando teve o traslado da Maria Lúcia Petit, que nós fomos em 91, os familiares, no Araguaia, e lá se descobriu a ossada da Maria Lúcia Petit, em 91. E só em 96, que as ossadas dela foram identificadas, que eu vi aquela caixinha pequenininha com os ossos dela, foi a primeira vez que eu chorei na minha vida. E eu nunca assim chorei. Eu fui trabalhar na UFRJ como pesquisadora e eu chorava assim. As alunas da pesquisa, quando terminava o prazo, vinham outras, então elas faziam aquela troca. O que, que era pesquisa, o que, que elas tinham que fazer. Tinha... Aí eu chorava nessa hora que as alunas trocavam as suas experiências, as alunas que estavam saindo, suas experiências na pesquisa com as alunas que estavam entrando. Ou se eu ia na formatura delas, porque era na Escola de Serviço Social, e serviço social, pelo menos no Rio, só tem menina de origem pobre, das classes populares. Porque pobre trabalha para pobre, né? Porque a classe média e a elite não precisa de assistente social. Quem precisa de assistente social são os pobres. Então, eram meninas todas de origem pobre, filha de pedreiro, filha de faxineira. E aí elas me apresentavam, né? E aí eu falava, e aí eu parabenizava aquelas mães, porque elas tinham aquela responsabilidade. As filhas estudavam em escola pública, entravam na UFRJ, e não era o tamanho do Enem, na prova da UFRJ era a prova mais que eu achava, era a prova da minha época, eram questões discursivas. Eu achava aquelas meninas o máximo, porque para entrar na pesquisa tinha que ter CR alto, boas alunas, não é qualquer um que entra numa faculdade pública. Aí eu, em plena, as mães felizes, rindo que suas filhas eram assistentes sociais, eu chorava. Eu choro nas horas que não tem que chorar, entendeu? Então, a ditadura também me deve isso. Eu não pude chorar a morte do meu pai, do meu marido e do meu irmão. Quando a minha mãe morreu, na hora lá, eu me despedi da minha mãe, eu enterrei os três com ela, sabe? Na minha cabeça. Porque é muito difícil. Já se passaram, ano passado foi 50 anos da morte dos três, né? O André em outubro, o meu pai e o Gilberto em dezembro. E é o mínimo que a gente quer, sabe? Porque eu acho que os restos deles já não existem mais, passados 50 anos, não tem mais. Então, eu quero que pelo menos esse governo abra os arquivos da ditadura e diga quando eles morreram, quando eles já disseram um ano. A certidão de óbito que eu tenho do meu pai, do Gilberto, é algo de ridículo. Morreu o quê? Ano de 1973. Qual a causa-morte? A lei 9.140. Qual é o dia? Desconhecido. Qual é o mês? Desconhecido. Viu? É um atestado de óbito que nada mais é que uma certidão presumida de morte. Né? Então, eu queria, pelo menos, ter uma certidão de óbito decente, dizer, morreu no dia 25 de dezembro de 1973, que todo mundo sabe, mas não pode escrever, porque não tem a comprovação oficial. É a mesma coisa que quando nós fomos ao Araguaia, que nós entrevistamos todos os camponeses que participaram da guerrilha. O juiz dizia que não tinha valor jurídico, porque nós, familiares, é que estávamos entrevistando. Quando o Ministério Público esteve lá, em 2001, os que ainda estavam vivos deram o mesmo depoimento para os procuradores do Ministério Público Federal. E aí teve validade jurídica, porque foi um representante do Estado brasileiro, né? Um procurador da República que tomou fez essas entrevistas. Então, eu quero então, que o governo, o mínimo que possa me dizer, porque o Ulisses Maciel, no seu livro, ele fala da morte, ele é um réu confesso, ele fala como matou meu irmão. Então, tem a descrição que ele matou meu irmão. E ele conta se vangloriando na minha frente, na audiência que nós tivemos aqui no Rio, antes de irmos para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, lá na Costa Rica. Eu tive que ouvir desse cara, sabe, ficar cara a cara com ele, como assim, numa sala pequenininha, que a juíza daqui não conhecia a história, foi um depoimento de mais de 9 horas. No fim, a juíza ficou até do nosso lado contra ele, porque ela mandou ele assinar a ata, ele falou que não ia assinar, ela falou, o senhor não vai assinar, a polícia judiciária está aqui na porta, o senhor vai sair preso. Aí que ele assinou. E lá ele disse, eu tenho 80 anos, daqui a 5 eu vou morrer. Aí ela falou, então o senhor aproveita e conta o que o senhor sabe. Né? Sabe, você tem que viver esses anos todos ouvindo isso. Ouvindo, né? E agora, mais do que nunca, né? Agora, sabe, com o presidente da República, que no primeiro momento eu acreditei, eu já era uma mulher de 50 e poucos anos, 40, acho que tinha 40 e poucos anos na época, 40 e poucos anos. É. Eu era uma mulher de 40 e poucos anos e eu acreditei no presidente da República, sabe, que com ele agora vai. Nós tivemos avanços, é muito triste de dizer isso, no governo de Fernando Henrique Cardoso com a Lei 9.140. Que a gente recebeu um atestado de óbito. Que nada mais é que essa certidão presumida de morte, que eu considero. Então, para mim, é um grande feito. Eles foram heróis do povo brasileiro. O meu pai, ele morreu como ele queria, ele morreu lutando. Eu sinto muito a morte dos mais jovens, né, que não tiveram tempo de viver. O meu pai viveu e não morreu numa cama, morreu lutando. Na época, eu achava que meu pai era um homem velho, que tinha 61 anos, hoje eu acho que ele era super jovem. Hoje, quando vejo uma pessoa de 60 anos, eu digo, é bem jovem, né? Assim, porque tem a terceira idade e a quarta. Então, é isso. A Guerrilha do Araguaia, para mim, junto com os movimentos de libertação do povo brasileiro, a cabanagem, a Revolução Praieira, Canudos, todas as revoluções do início da República e do Brasil Colônia, foi o grande movimento que teve no Brasil.
Ah, legal. A gente queria entrar agora no seu trabalho, no processo depois da anistia e no meados dos anos 80, você participou, foi uma das fundadoras, né, do grupo Tortura Nunca Mais. Mas antes disso, ainda para ficar nessa questão da memória, aí, queria voltar novamente a 64, perguntar como você acompanhou aqueles momentos ali no entorno, prévios do golpe, e mesmo no dia do golpe. Quer dizer, o Comício da Central do Brasil, que ontem foi celebrado lá na ABI, 60 anos, você acompanhou, o que você ficou sabendo? E no dia do golpe, o ataque aos estudantes, o incêndio
na Uni.
E também dá uma pergunta. Logo no início, você disse que começaram a jogar bombas no local onde vocês estavam. Você sabe que era? Era militares? Era grupo paramilitar? O que você sabe desses...
Então, nosso
dossiê. Eu queria voltar, então, para esse período aí, 64, antes do golpe, o dia do golpe e o evento esse que você participou.
Antes do golpe, a gente já esperava que havia um golpe, né? Porque já estava, a situação já estava aparecendo até 8 de janeiro, que a gente também esperava que acontecesse alguma coisa. Não na proporção que foi 8 de janeiro, mas já se esperava com a revolta dos militares, dos marinheiros lá no Sindicato dos Metalúrgicos, né? Já se tinha assim, uma certa coisa, mas a gente não acreditava. Mas eu não acreditava. Porque com o Jango a gente acordava com a democracia, tomava café com a democracia, almoçava com a democracia. Só para te contar que a gente foi suspenso por tempo indeterminado. Então, o que a gente fazia? O diretório acadêmico, o pessoal do diretório, tinham dois, que era o Sérgio Campos, que era o presidente, e o Sérgio Salomé, que era meu colega de ciências sociais, que ele também era do diretório, eu não lembro mais o cargo dele, acho que ele era vice, não lembro mais. E a gente ia para o Palácio Guanabara, porque a capital já tinha mudado para Brasília com Juscelino em 61. E a gente ia lá para que o Jango revogasse a nossa suspensão. Tanto que ele revogou e a gente voltou, fiz prova. Né? Depois eu fui reintegrada em 1999, novamente, ao UFRJ. Imagina, os estudantes do diretório acadêmico de uma universidade serem recebidos pelo presidente da República, tanto que no dia que o Kennedy morreu, lá em 20 de novembro, nós estávamos esperando para ser chamados para entrar no gabinete do Jango. Aí veio o chefe de gabinete lá e disse assim, olha, hoje o presidente não vai poder ouvir vocês, porque ele acabou de receber de Washington um telefonema que o presidente Kennedy foi assassinado. Aí nós corremos para a faculdade, eu acho que no máximo, fiquei sabendo na antessala do presidente da República, vou ver que eu era bem infantil ainda, né? Não tinha maturidade suficiente, para que o presidente tinha morrido. Né? Essas bombas que jogaram foi o comando de caça aos comunistas. Eu ia pegar até o dossiê, eu tomei longe, não sei se vocês quiserem, eu posso ler o nome, que a gente fez, são acho que 6 pessoas que morreram na frente, e a maioria era popular. Que foi para lá lutar e o comando de caça aos comunistas matou essas pessoas foram mortas pelo comando de caça ao comunismo. Eles só saíram quando o Ivan Proença chegou, que botou todo mundo para fora, sei lá o que ele fez, tiraram aqueles lá para a gente. A gente só saiu porque ele isolou esse comando, porque quando eu que saí primeiro junto com o René, nós podíamos ter sido mortos se o comando estivesse lá também. Por ali, né? Porque não sei se vocês conhecem, é um negócio pequeno, o Largo do Caco é pequeno, do outro lado tem um botiquinho, um negócio meio estranho. O que mais que você me perguntou que eu esqueci? antes do golpe, é essa sensação que ia ter o golpe que teve, mas eu não acreditava, e na hora caiu uma ficha. Foi a mesma coisa do impeachment da Dilma. Eu também achava que a Dilma não ia para o impeachment, a gente sempre acha que não vai, cai uma ficha depois.
Sobre essa caída da ficha, você disse que apesar de, bom, mais ou menos, havia esse clima, mas pelo seu relato, eu entendi que vocês logo perceberam, você, o seu pai, de que não era uma quartelada que tinha chegado e que seria, de alguma forma, desfeita rapidamente. Vocês logo perceberam que o golpe era muito pesado e que eles iam tentar ficar por muito tempo. Como é que foi a avaliação política que vocês fizeram depois do golpe?
O meu pai fez essa avaliação política, porque muitos achavam que era uma quartelada, que puseram o Castelo Branco, que o Castelo Branco ia dar uma arrumadinha, ia voltar e ia ter eleição. Dá certo. Mas o meu pai escreveu um artigo, tem artigo... O meu filho, o Igor, ele recolheu todos os textos, todas as reportagens, tudo que meu pai escreveu na imprensa comunista entre 54 até o golpe, acho que de 47, 48, assim, até 64. Ele fez um livro que vai ser editado pela Fundação Maurício Grabois. E meu pai fala sobre isso, o golpe veio para ficar. Foi a primeira pessoa que escreveu. Eu não tinha muita noção, porque eu era muito jovem, eu não tinha experiência, como eu falei para vocês, eu não participava politicamente, eu era filha do Maurício Grabois, né? Repetia um pouco o que a minha mãe dizia, né? Assim, não tinha uma visão, porque para minha mãe era assim, era Deus no céu e meu pai na terra, né? Porque tanto... E eu não tinha essa noção se ia ficar, mas se meu pai falasse que ia ficar, que era para sempre, eu concordava, né? E agora, a grande sacada do meu pai foi essa, foi um dos... Meu pai que cunhou essa expressão, o golpe dentro do golpe, no artigo que ele escreveu para o Comitê Central do PCdoB dias depois do golpe. Então, meu pai falou, eles vieram para ficar, e ficaram, né, 21 anos. Então, aliás, estão aí até hoje, né? Os 21 anos já têm 50 anos, 60 anos, eles estão aí até hoje.
Pois é, e até hoje, então, segue esse trabalho aí dos grupos de memória. Então, eu queria que você contasse um pouco esse trabalho, que como é que vocês começaram isso, quais são as grandes questões?
Quando vim para o Rio, eu comecei a frequentar o Comitê Brasileiro pela Anistia, que já estava organizando uma caravana à região da Araguaia. Aí, logo no início, eu já me incorporei, trabalhei muito nessa organização, junto com o seu Edgar, que era o pai da Maria Célia Correia, do Elmo Correia, e sogro da Thelma Regina, guerrilheiros do Araguaia, com Dona Sirene, mãe da Jana Moroni Barroso. Eu já me incorporei a eles na organização dessa caravana, e comecei a trabalhar no CBA até que o Golbery, numa jogada de marketing muito inteligente, né, porque Golbery era o cérebro inteligente dos golpistas, tira do bolso do colete a fundação do PT. Aí o CBA se acaba, os nossos companheiros, todo mundo se candidata, todo mundo vai para o PT. Uma minoria pequena, agora só no Rio, acho que no Rio Grande do Sul também, vai para o PDT de Brizola, e nós ficamos órfãos, ficamos sem uma entidade para lutar. Após as eleições de 82, a gente ficou nada. Aí Brizola, governador do Rio de Janeiro, nomeia para ser secretário de Defesa Civil o coronel Jacarandá, que era um torturador. Aí os ex-presos políticos que tinham sido torturados por ele se reuniram, fizeram um documento para entregar para o Brizola, para que o Brizola demitisse esse coronel Jacarandá. E o Brizola demitiu o coronel Jacarandá. Aí eles aproveitaram que já tinha um grupo organizado, não tinha mais o CBA, vamos criar um grupo de direitos humanos para lutar, pelo menos para, sabe, começar, porque tinha muito professor universitário, então vamos começar as pesquisas para ver quem é quem, né? Já tinha uma relação, que já tinha aquele livro Brasil Nunca Mais, tinha o livrinho vermelho, E aí, esse grupo chamou familiares e vieram pessoas que hoje todo mundo é chamado defensores dos direitos humanos. Né? E assim foi fundado o Grupo Tortura Nunca Mais em 1985. Já vai fazer 40 anos. Ano que vem faz 40 anos do grupo. Nós nos mantemos, somos uma entidade do movimento, movimento social, que nos mantemos com doações dos nossos companheiros, ex-presos políticos, os familiares, e nós ajudamos assim bastante também na luta. Né? O nosso trabalho é voluntário, funcionamos numa sede cedida pelo governo do Estado, pelo Dr. Nilo Batista, que era o vice do Brizola. Quando o Brizola foi se candidatar a presidente da República, ele teve que se renunciar ao cargo de governador. O Nilo Batista tinha sido o advogado que tinha orientado esse grupo na organização, na feitura de um documento para entregar ao Brizola. E aí eles nos cederam em comodato a sede, uma sede em frente ao cemitério São João Batista, no lugar assim, muito ermo, mas é o lugar que nós temos, que a gente não precisa pagar aluguel, porque é em comodato. Estamos lá há mais ou menos uns 30 anos, ou 28 anos, nem lembro mais. Há muitos anos, continuamos na luta, somos referência, sabe? Para outros grupos de tortura nunca mais foram criados no Brasil, como tendo referência o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, o Grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo, que depois se dividiu não sei quantas mil vezes. Hoje não sei nem quem mais dirige o Grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo, o Grupo Tortura Nunca Mais da Bahia, o de Pernambuco, tem em Goiás, em Minas Gerais, não chama Grupo Tortura Nunca Mais, que a nossa companheira Bizoca Greco, em homenagem à mãe dela, Dona Helena Greco, foi uma grande fundadora, fundadora do Movimento Feminino pela Anistia, é o nosso, vamos dizer assim, a nossa grande aliada, junto com São Paulo, somos os três, Minas e São Paulo, que temos uma maior união entre os grupos de tortura nunca mais que tem pelo Brasil. E aí essa luta que a gente... O que, que o grupo faz? O grupo... A gente vai nas escolas, escolas municipais, escolas estaduais, escolas do ensino fundamental, alunos de mais adiantados, de oitava, nona série, nas faculdades, seminário. Só hoje, eu já dei entrevista para a PUC, já dei entrevista para o Globo, e agora para vocês. Hoje foram três. Eu já contei essa história hoje três vezes. E essa história sempre... Até a minha secretária do lar fala assim: tudo que a senhora fala toda vez a mesma coisa. Aí eu falei, agora, quando o jornalista ligar, eu falei, Helena, eles são jovens, eles não conhecem a história do Brasil. Então, a gente tem que contar que ela sabe muito mais da história do Brasil sobre o movimento, sobre a guerrilha do Araguaia, que qualquer jornalista jovem que inicia uma carreira. É para você ver que lá na UFRJ, uma vez eu fui fazer uma palestra no filme Que Bom Te Ver Viva, da Lúcia Murá. E aí tinha uma menina que falou, quando eu chegar em casa, eu vou brigar com a minha mãe. Eu falei, mas por que você vai brigar com a sua mãe? Ah, porque a minha mãe nunca falou que teve ditadura civil militar no Brasil. Eu só fiquei sabendo quando entrei na faculdade. Eu falei, sua mãe tinha quantos anos quando veio a ditadura? A minha mãe tinha 15. Sua mãe morava onde? Ela morava no subúrbio. Eu falei, ela não podia saber, tinha censura. Aí outra vez teve o filme do Araguaia. Nós levamos, né, a diretora do NEP, Marileia Venâncio, minha amiga, também foi ex-presa política, foi presa política em Minas, levamos as alunas para assistir o filme da Guerrilha do Araguaia. Aí uma delas falou a mesma coisa, minha mãe é de Belém do Pará, minha mãe nunca disse que teve guerrilha, eu vou chegar em casa, eu vou brigar com a minha mãe. Eu falei, como você vai brigar com a sua mãe? O Pará é maior que muito país da Europa, acho que a Europa inteira cabe no Pará. Sua mãe morava em Belém, ela não sabia que tinha guerrilha, para você ver que é muito, sabe, não se estuda só nos colégios da elite, ou nos colégios das universidades, nos CAPES, não é? Nos CAPES das universidades, e que se estuda esse período. Eles não têm interesse, é matéria do nono ano do ensino fundamental e do último ano do ensino médio. Quer dizer, não se, ninguém sabe. Aliás, você anda no táxi no Rio de Janeiro, você pergunta para um motorista de Uber: você sabe quem foi Leonel Brizola? O Leonel Brizola foi governador do Rio duas vezes, eles não sabem quem foi Leonel Brizola. Você tem um túnel que chama Marcelo Alencar. Marcelo Alencar foi um prefeito ligado ao Brizola. Eu tinha com a minha, e a minha amiga chega para o motorista e eu falei, você, não adianta se perguntar, ele não sabe. sabe? A educação no Brasil é um desastre, né? E nesse governo Lula, a educação está um desastre maior ainda, né? Esse ensino médio, que tiraram sociologia, filosofia, sabe? O ensino no Brasil é um caos. Eu estudei sempre em escola pública. A gente não tinha história de fazer vestibular, a gente entrava na Universidade do Brasil com o que a gente aprendia na escola. Agora todo mundo tem que fazer cursinho, não tem aula. A pandemia, então, arrasou mais ainda. Cadê a preocupação? A preocupação é só com a universidade, mas o ensino básico, o Rio de Janeiro não tem. O Rio de Janeiro não tem creche. As creches no Rio de Janeiro são mínimas. Só creche particular que custam 10 mil, só a classe média altíssima pode pagar uma creche no Rio de Janeiro. A vida no Rio de Janeiro é caríssima, sabe? Então, o mínimo, o governo devia ver o ensino básico, o ensino, a mesma coisa o prefeito do Rio de Janeiro, a saúde aqui é mais ou menos. Tá? Mas a educação é um caos, não tem professor, tem outro dia saiu, eu não peguei um número. Na cidade do Rio de Janeiro tem não sei quantos mil alunos fora da escola, porque não tem vaga. Isso era quando eu era criança que acontecia isso, sabe? Então, eu cheguei na cidade, as crianças não têm escola. Uma coisa que eu também lembro que meu irmão escreveu, que a Crimeia contou e que continua na Araguaia, que a pobreza no Araguaia era tão grande que meu irmão falou assim, nunca vi, as crianças aqui não têm brinquedo. As crianças no Araguaia não tinham brinquedo, não brincam, e até hoje não tem brinquedo. Se a miséria naquela época era tanta, imagina agora. Sabe, eu trabalhei dentro de uma favela do Rio de Janeiro, na favela da Maré, menina de 12, 13 anos, grávida do gerente da boca, porque tem que, a primeira transa tem que ser com o gerente da boca, menina de 11 anos, grávida. Sabe, que país é esse? Que país que esse governo que se diz popular fez? Eu acho que, sabe, é até um chavão de dizer educação. A educação é importante, saúde é importante, tem que pôr políticas públicas. Eu entrava nas escolas, quando eu estava lá, tinham 16 escolas públicas, agora tem 22. A diretora falava para mim, eu não aguento essas ONGs. Eu falei, mas eu não estou na ONG, eu vim aqui, eu sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu vim aqui para ajudar, sabe? Para ajudar. As diretoras ficavam apavoradas, me ligavam, eu tinha que ir nas escolas ajudar a resolver problemas dentro da escola. Então, é isso que tem que ver, o ensino é tudo uma vez, o ensino, o terceiro grau, as universidades, é importante, mas precisa ter base, as crianças brasileiras não têm base, não sabem fazer uma conta, não sabem ler um problema, interpretar o problema, porque para você saber matemática, você tem que saber português, saber língua portuguesa para saber interpretar, para poder fazer aquele problema. Que país é esse? Que as pessoas morrem nas filas porque não tem médico, sabe? Então, olha...
Ah, desculpe,
mas eu queria... Não, tem problema.
Pensando aqui no trabalho do Tortura Nunca Mais e nessas questões que você está levantando, queria perguntar por que é importante trabalhar com a memória, por que você considera importante lembrar o que foi a ditadura e o que foi a resistência à ditadura militar?
É importante porque a ditadura militar foi um movimento, foi um período muito difícil da vida brasileira. Né? A ditadura militar ela atrasou o povo brasileiro em mais de 20 anos. Né? A cultura, você viu logo que teve a ditadura, o boom que eu tenho da música popular brasileira, né, com Chico Buarque, com Milton Nascimento, com Caetano Veloso, com Gilberto Gil, com Gonzaguinha, e aí vai, né? A partir daí, aonde que o Brasil teve um movimento desse? Tem assim, agora é música sertaneja, tem um ou outro, mas aquele movimento, a partir da ditadura militar, agora, quando a gente começamos a respirar, tem aparecido alguns escritores, né? Esse menino que até escreveu Terra Arado, que ganhou o prêmio Jabuti, que denuncia a questão dos quilombolas, é assim, é um livro ou outro que aparece. Quer dizer, a ditadura brasileira arrasou o Estado brasileiro. Ela arrasou o Estado brasileiro. Fez a ponte Rio-Niterói, que morreram milhares de brasileiros ali, ninguém fala, sabe? Atrasou a saúde, atrasou a educação. As grandes cabeças, os grandes cientistas de Manguinhos tiveram que sair do Brasil, senão eles eram mortos. E agora que a gente começou a respirar um pouco, aí vem esse governo Bolsonaro, que aí a gente estava começando a crescer na ciência, estava começando a deslumbrar, pelo menos na educação, no ensino de terceiro grau, a saúde estava melhorando, sei lá, um pouco. Voltou para trás, nós voltamos para trás. Os conceitos, a questão do aborto, sabe, essa questão de gênero, a violência, o ódio. Né? Porque o Brasil, aquilo que eu aprendi quando era criança, que tinha brasileiro bonzinho, não existe brasileiro bonzinho. Mas o ódio nunca foi tão exacerbado como agora. Sabe? E a ditadura tinha atrasado o Brasil em 20 anos. Eu acho que o governo Bolsonaro atrasou em mais 40. Porque o atraso no crescimento do povo brasileiro, essas igrejas pentecostais, eu vi, olha, não sei o que estou falando, Gilmar Mendes estava na Globo News dizendo o seguinte, o narcotráfico evangélico, denunciado pelo Gilmar Mendes, né, que existem igrejas evangélicas que compactuam, que são aliadas do narcotráfico e das milícias no Rio de Janeiro. Sempre teve violência nesse estado, mas não nesse período que está agora. Você não pode mais sair na rua, é um terror. Crianças são assassinadas. Sabe? Que justiça! Andamos para trás, o caso desse menino Jonathan, eu conheço, ela vai ao grupo Tortura Nunca Mais, ela já ganhou medalha Chico Mendes de resistência. Ela estava feliz, que não pode que uma mãe que perde o filho nunca está feliz, mas pelo menos ela estava com reconforto, que ela se tornou uma grande liderança nas mães. Então foi para a audiência, chega na hora os caras são condenados a homicídio culposo e não doloso, porque não teve intenção de matar. Então, a juíza não pode dar um veredito, porque se fosse doloso, ela podia dar o veredito de quanto tempo ele ia ficar preso. Eu sou contra a prisão. Eu acho que a prisão não resolve, porque você prende um menino de 13 anos, bota ele no Degase, na Funabem e tal, ele entra lá no curso primário e sai com um doutorado, né, no crime. Não, mas para esses casos precisa, esses caras precisam ter alguma coisa para essas pessoas. O cara está solto. Que justiça é essa? Que juízes são esses? Quer dizer, o retrocesso até no judiciário, o judiciário do Rio é um caos. A Assembleia Legislativa do Rio é outro caos. Esse Congresso que foi eleito por causa em cima da onda do Bolsonaro, nunca teve um Congresso tão ruim, tão atrasado na questão dos costumes, sabe? Olha, para onde a gente vai? É muito triste eu chegar na idade que eu estou, ter lutado como eu tenho lutado, sabe? Porque a gente, a importância do Grupo Tortura Nunca Mais, ele se manter há quase 40 anos, é porque nós não ficamos também parados somente na questão da ditadura militar. Nós sempre trabalhamos com a violência de Estado, ontem e hoje. Tanto que eu participei na UFRJ de uma pesquisa com as mães, que foi luta, violência estatal, lutas sociais e a consciência da mulher enquanto sujeito político. Que nós trabalhamos com as mães da ditadura, todas as mães da ditadura, aquelas mães que criaram a consciência política através da luta dos seus filhos e as mães que eram politizadas, como a minha mãe, como a Zilda Xavier, que eram mulheres que eram membros do partido que lutaram ao lado dos seus maridos e dos seus filhos. E as mães das grandes chacinas do Rio de Janeiro. Então, sabe, é estarrecedor. Não, eu não sei. E o grupo, a grande trabalho do grupo Tortura Nunca Mais é esse. Quando a gente teve o projeto clínico, psicológico e jurídico, nós atendíamos tanto os familiares, os filhos, os maridos, as mulheres, as mães, os pais da ditadura e de hoje. E você trabalhar com essa gente é uma tragédia, é muito difícil. Para a gente, né? Para a gente é uma coisa difícil. A gente fica arrasado, né? O que você perguntou mais que eu até já esqueci?
Vitória, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, importantíssimo lembrar essas histórias, lembrar a sua trajetória, lembrar os que combateram a ditadura. E agradecemos também a participação do público que acompanhou essa nossa entrevista. E lembramos a todos que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia. É só buscar por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, o Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. Para quem quer ficar ligado o tempo todo no Tutameia, a gente tem um grupo de zap que é só para divulgação dos novos conteúdos que a gente coloca no ar. O link para esse grupo está na descrição deste vídeo aqui. E agora, então, antes das despedidas, boa noite, a gente devolve a palavra para a nossa convidada, para que dessa vez, sem perguntas, Vitória, você faça a sua fala, mande sua mensagem para o pessoal que está aqui com a gente e que segue conosco pela internet afora. Muito obrigado, a palavra é sua.
Eu que agradeço a oportunidade de a gente contar um pouco da nossa história, né, a importância da luta de todos esses brasileiros que deram o melhor, o seu maior bem, que foi a sua vida, aqueles que foram presos, que conseguiram sobreviver, como eu não fui presa, outros que também lutaram, nem preso foram, mas conseguiram sobreviver. Em nome desse todo o pessoal muito jovem, né, eu até espanto assim, que na pesquisa que eu fiz, principalmente em São Paulo, filhos da classe média alta deixaram o seu conforto dos seus apartamentos nos Jardins. Aqui, gente que morava na Barra da Tijuca, São Conrado, largaram tudo para lutar pelo povo brasileiro, né? Pela justiça social, contra a desigualdade social. Então, o Brasil precisa conhecer essas pessoas, sabe? Essas pessoas que deram a sua vida, né? Deixaram de estudar, deixaram de ter uma vida de classe média da burguesia para se dedicar ao povo brasileiro. Isso precisa ser contado. A história do Brasil precisa ser contada toda. Não é só da ditadura, os quilombolas, os indígenas. É a história. Não é? A gente só estuda a história dos colonizadores. A gente tem que estudar a história dos colonizados. Que o Brasil, um país desse, uma riqueza imensurável, né? Que já na minha época era a sexta economia do mundo, agora passou a nona, estava a décima, agora subiu para a nona. Viver essa desigualdade social, ver crianças fora da escola, ver crianças no Araguaia que não tem brinquedo para brincar, vendo meninas de 12, 13 anos, adolescentes grávidas, sem nenhuma assistência. A gente tem que lutar contra isso, senão a vida não tem sentido, né? A gente tem que continuar lutando por um Brasil digno, um Brasil sem, que se, você terminar com as diferenças sociais vai ser muito difícil, mas pelo menos que amenize, que todas as crianças possam estar na escola, que todas as pessoas possam ser atendidas nos hospitais. Era para isso que os guerrilheiros do Araguaia lutavam. Eles lutavam por outro Brasil, tanto que a população de lá reconhece. Eles eram verdadeiros heróis, o povo da mata. Isso eu pude ver, o amor que eles tinham quando o João Carlos Raiz Sobrinho, que era um médico da guerrilha, morreu, eles levaram ele todo costurado de cipó, porque eles metralharam ele, todo o tórax dele, ele foi costurado de cipó, colocaram ele na delegacia para mostrar, esse aqui é terrorista, e deu tudo ao contrário. A população chorava, porque a população não tinha médico. Ele era um médico da região, uma região que nem até hoje não tem médico, porque nenhum médico quer ir para lá. Entendeu? Então, a gente tem que honrar esses são heróis do povo brasileiro. Enquanto eu viver, enquanto eu tiver forças, eu continuarei lutando e agradecendo a todos que nos dão essa oportunidade. Que a gente estude esse período, que a gente discuta esse período e que nunca mais aconteça. Muito obrigada e boa noite para todos e todas.
Muito obrigado, Vitória. Muito obrigado. Emocionante. Boa noite, então. Boa noite, pessoal.
Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.
Tchau. Tchau.